Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora, você tem informações sobre o mundo dos livros e o mercado editorial. A gente traz também dicas de leitura, a entrevista com quem faz literatura e a poesia do Encantos Diversos. Sejam bem-vindos. No programa de hoje, Clarice Lispector, Herman Melville, João Correia Filho, Cora Coralina, Francisco Bingri e Miguel Torga. A gente começa o Autores e Livros com Clarice Lispector. Nossa produtora Ana Beatriz Santos apresenta Correio Feminino, que é uma compilação de artigos de jornal com temática feminina, escritos por Clarice entre os anos 50 e 60.
Um livro em destaque.
Clarice Lispector vestiu-se de colunista de página feminina para atingir um público que ela não imaginava que lia seus livros. Sob o pseudônimo de Teresa Quadros, Ellen Palmer ou Ilka Soares, Clarice escreveu colunas femininas em publicações cariocas de 1952 até 1977. O tabloide Comício de Curta Existência, o jornal Correio da Manhã, o Diário da Noite e outros receberam os textos da autora com a linguagem despojada e íntima que os jornais esperavam de uma coluna feminina. Não pense que Clarice Lispector se valeu das colunas para estrear no jornalismo. Ela já havia passado por diversas redações desde 1940 em outras funções e lá teve contato com os grandes nomes da literatura brasileira de sua época. Essa compilação de textos das colunas com a organização da pesquisadora Aparecida Maria Nunes apresenta um pouco dessa vertente de Clarice que ainda é desconhecida do público e faz um retrato dos costumes de uma época. Esse é o livro Correio Feminino, Clarice Lispector, organização de Aparecida Maria Nunes, uma publicação da editora Rocco. Arranjar marido. Nós não estamos mais no tempo em que a única finalidade de uma jovem era arranjar marido. Não importava de que qualidade fosse, o marido era o objetivo. Felizmente, isso passou. Hoje, frequentando universidades, libertando-se dos falsos tabus que faziam da mulher um ser inferior e eternamente submisso, o problema casamento passou a ser encarado de forma muito mais acertada e serena. Se uma jovem não encontra o seu ideal, não casa, pronto. Nada de mal lhe advém daí. A sociedade esqueceu o antigo preconceito contra solteironas e a mulher passou a ser respeitada pelo seu próprio valor, sem precisar de uma presença masculina a seu lado para se impor. Existem ainda algumas mocinhas antiquadas que vivem esse drama ridículo do caçar marido. A essas gostarei de aconselhar a acompanharem a época. Que queiram casar-se, ter seus lares e seus filhos é natural, naturalíssimo. Mas escolham seu marido como companheiro de sua vida, o homem que hão de amar e respeitar até o fim dos seus dias. Nada de precipitação. Se o homem ideal não aparece hoje, aparecerá amanhã. Um erro na escolha de seu marido pode ser a causa de todo um futuro estragado. Não apenas do seu futuro, mas também o dos seus filhos. Essa coluna foi publicada no jornal Correio da Manhã em 30 de outubro de 1959.
A Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo, expõe pela primeira vez parte de sua coleção de 6 mil folhetos de cordel. Reconhecido em 2018 como Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro, o cordel feito aqui no nosso país é diferente do que surgiu na Europa no século XV e que foi muito popular na Península Ibérica. Mas lá em Portugal e na Espanha, eles são escritos em prosa, aqui quase sempre em verso, isso porque ele se desenvolveu com os cantadores de viola e repentistas no Nordeste. Essas diferenças, curiosidades com relação à sua origem e à chegada ao Brasil, seus momentos mais emblemáticos aqui no país, os temas e os principais nomes do gênero fazem parte da exposição Cordel, a história dos folhetos nordestinos no acervo da Biblioteca Mário de Andrade. A biblioteca fica na Rua da Consolação 94, em São Paulo, e a exposição fica aberta de 6 a 30 de agosto. Agosto marca o bicentenário de nascimento de um dos maiores escritores em língua inglesa, Herman Melville. Autor de Moby Dick, um dos grandes clássicos da literatura ocidental, Melville teve relativa fama em vida, principalmente no começo da carreira, quando escreveu obras de aventura. Conforme seus escritos foram ficando mais complexos, cheios de metáforas sobre a existência e sobre a busca do homem pelo sentido da vida, os leitores, de certa forma, foram se afastando. É o caso, aliás, de seu livro mais famoso, Moby Dick, que é um denso romance sobre a luta de um navegante contra um cachalote, que é um animal marinho. Em mais de 600 páginas, o livro traz relatos realistas da vida no mar e uma analogia entre o oceano e a alma humana e tudo o que há de submerso nela. Outra obra de Melville que eu recomendo é Bartleby, o Escrivão. É um conto sobre a vida de um funcionário público que decide adotar o não como lema de vida e se recusa a cumprir qualquer tarefa. É uma fábula sobre a nossa capacidade ou incapacidade de resistir à rotina. Ficam as dicas então. Moby Dick, há diversas edições, inclusive em quadrinhos ou livros de bolso, com preços mais acessíveis. E Bartleby, o Escrivão, também em várias edições, mas eu recomendo a da José Olímpio, que tem a apresentação do escritor argentino Jorge Luiz Borges. Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado, estamos falando para Brasília e mais 13 capitais: Natal, Fortaleza, Teresina, João Pessoa, São Luís, Aracaju e Maceió. Além delas, Cuiabá, Rio Branco, Manaus, Macapá, Belém e Boa Vista, que recentemente se juntaram à nossa rede. Você também pode ouvir o nosso programa em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado ou pela internet no endereço senado.leg.br/rádio ou ainda em qualquer agregador de podcast, basta procurar Autores e Livros. Na revista de hoje, a professora Margarida Patriota conversa com João Correia Filho, fotojornalista, autor dos Guias Turísticos Literários Lisboa em Pessoa, São Paulo Literalmente e Buenos Aires Livro Aberto.
Entrevista com Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o fotojornalista literário João Correia Filho. Natural de Leme, São Paulo, morou em São Paulo capital durante boa parte de sua vida e hoje reside em Bauru. João Correia Filho é autor de 4 livros de fotojornalismo urbano, dentre os quais Lisboa em Pessoa, livro que ganhou o prêmio Jabuti na categoria Turismo em 2012. Seu último trabalho de pesquisa, que vincula literatura e cidade, sai agora editado com o título de Buenos Aires, Livro Aberto. João Correia Filho, como foi que você descobriu esse filão de guias turísticos literários, por assim dizer?
Oi, Margarida, tudo bem? Prazer estar falando aqui com você. Bom, o primeiro guia literário surgiu numa viagem para Lisboa. Eu estava em busca de algumas reportagens que eu queria fazer por lá. E numa livraria eu me deparei com um texto do Fernando Pessoa, de 1925, que descrevia uma viagem por Lisboa, era um roteiro por Lisboa, né? Não era um livro de poesia, não, era um texto até sisudo um pouco, falando dos atributos turísticos que Lisboa tinha. Até, inclusive, esse texto foi lançado em inglês, originalmente, pelo Pessoa. Eu comecei a fazer uma reportagem sobre esse texto, pensei, poxa, que interessante, e me deu um clique, poxa, isso poderia virar um guia literário, um guia turístico literário. E aí eu propus a ideia para a editora Leia, que é uma editora portuguesa e estava com um braço no Brasil. Eles toparam e eu fiz o primeiro guia literário Lisboa em Pessoa. A partir daí, em 2012, o Lisboa em Pessoa ganhou o prêmio Jabuti e eles gostaram da brincadeira e virou uma série, né? Que agora eu estou chegando no quarto livro.
Os segundos foram sobre Paris e São Paulo, não é verdade?
Isso, Paris e São Paulo. A Luz de Paris e São Paulo, literalmente.
Poderia falar um pouquinho sobre esses dois livros? São também escritos no mesmo espírito do Lisboa em Pessoa, não?
São muito similares, né? O que altera é esse universo literário que em cada uma dessas cidades tem as suas particularidades. Mas eles têm o mesmo espírito, na medida que eles são guias, mas os 13, agora o 4, né, tem eu costumo brincar, dizer que são guias metidos à besta. porque eles são guias que têm uma pegada de livro de viagem, né? São guias escritos em primeira pessoa, né? E por isso eu trago reflexões, até brincadeiras e divagações sobre o que eu estou vendo e sobre o universo dos escritores. Então, essa característica é dos quatro, de serem guias escritos em primeira pessoa, que tangenciam um pouco os livros de viagem mesmo, né? De narrativas de viagem.
Tornou-se mais fácil publicar e viver de fotojornalismo depois de ganhar o Prêmio Jabuti com o Lisboa em Pessoa, em 2012?
Em parte sim, em parte se tornou, porque acho que projeta, de certa forma, né, o teu nome, isso é inegável. Então, o fato de ter ganhado o Jabuti facilitou a produção dos outros guias, né, porque a partir do Lisboa em Pessoa, e ele foi também um livro que vendeu razoavelmente bem, assim, para um guia de viagem, né, no estilo que ele tem. Então, isso encorajou a editora a fazer os outros guias. E eu costumo dizer que esses guias são o meu trabalho de jornalista, né? Eu digo que eu não sou um escritor, eu sou um jornalista que tem escrito livros de viagem. Então, eles são a minha experiência como viajante profissional. Então, não muda a sua vida, mas incentiva, ajuda bastante, sim.
Ajuda,
né? É bem prazeroso, inclusive.
Agora, o subtítulo do seu último livro, Buenos Aires, Livro Aberto, é Nas Pegadas de Borges, Cortázar e Companhia, né? Isso restringe bastante o público da obra, não? Você há pouco usou esse termo, né? Que seus guias turísticos são metidos à besta, né? Porque, mencionando, né, Nas Pegadas de Borges, Cortázar, isso já suponha que seu leitor vai ter uma cultura literária elevada, né? Borges e Cortázar não são propriamente autores de fácil leitura, assim, best-sellers das massas, né?
Sim, não são best-sellers das massas, Margarida, mas eu acho que são dois nomes que, mesmo quem não leu, acho que são nomes que reverberam numa grande quantidade de pessoas. Acho que eu brinco, às vezes eu falo, é igual Guimarães Rosa. Todo mundo ouve Guimarães Rosa, mas assim, pouca gente realmente leu Guimarães Rosa ou leu mais de um livro do Guimarães Rosa, né? Mas eu acho que a ideia justamente dos meus livros, eu acho que é instigar, eu acho que é propor um recorte diferente. Então, eu acho que é o suficiente para dar esse estalo e levar a pessoa a se interessar pelo tema. Eu acho que uma das coisas que eu gosto muito nele, um dos fatores, é esse, de ele ser um livro que fala de livros.
Pode também ser uma iniciação literária, né? A cidade pode levar a ler os autores, para quem não leu, né?
Olha, eu acho pretencioso, talvez, mas eu penso nisso. Eu acho que se a pessoa se interessar pelos meus livros, pelas fotos, que são livros que têm muitas fotos, são livros que eu tento trazer no meu trabalho como fotojornalista, então são livros recheadíssimos de fotos, e fotos que não são fotos de guias convencionais, né? Fotos de fachada, né? São fotos de situações que eu flagrei. Então eu acho que se a pessoa que folhear o meu livro e ver aquelas imagens em preto e branco, eu espero que isso já faça com que elas entrem nesse universo e, a partir daí, conheçam os escritores. Então, eu tenho um pouco essa pretensão de que se torne um manual de leitura. Eu quero que as pessoas leiam aqueles livros, né? Eu não falo tudo dos livros. Eu só jogo a isca, ó. Esse livro é muito bom e ele está falando desse lugar de Buenos Aires.
Agora, João Correia Filho, em Buenos Aires, Livro Aberto, desmente um mito, um mito talvez assim que existe no Brasil, de que a capital da Argentina teria mais livrarias do que nós em todo o Brasil, né? Qual a realidade de fato sobre esse assunto?
Olha, eu acho que é um mito, né? Eu começo meu livro dizendo isso, mas quando eu fui pesquisar esse mito, eu descobri alguns fatos reais que são impressionantes no que diz respeito à relação literatura, livro e Buenos Aires, né? Então, Buenos Aires, para você ter uma ideia, tem mais livrarias que São Paulo, embora seja uma cidade menor. E, numa pesquisa de 2017, Buenos Aires era a cidade com maior número de livrarias per capita do mundo. Mais que Paris, por exemplo. E o que é muito interessante, mais até do que o número de livrarias, é a relação que o portenho tem com seus escritores, tem como suas livrarias, tem como seus cafés literários. Eles são apaixonados por isso, né? O portenho tem, por exemplo, o hábito de acordar de manhã e tomar café numa padaria, num café, e lá ele tem os jornais do dia de graça para ele ler, tomando seu café. Isso é um hábito portenho que ainda não se perdeu, que é esse hábito da leitura matinal. Então, dá para imaginar o quanto isso reflete no mercado editorial, quanto isso reflete na quantidade e na preservação das livrarias e das histórias das livrarias. E isso reflete no número de editoras, de livros editados por ano e no número de livrarias também.
E só para terminar, qual será o próximo guia turístico literário de João Correia Filho?
O próximo, com certeza, é Rio de Janeiro, que é algo que eu quero fazer há muito tempo. Acho que é uma cidade que respirou literatura no começo do século XX até meados do século XX, um pouco mais, por todos os poros, né? Todos os escritores importantes brasileiros passaram pelo Rio de Janeiro, a capital do Brasil na época, né? Então, Rio de Janeiro, me aguarde, que logo estarei aí.
Muito obrigada, João Correia Filho.
Eu que agradeço, Margarida, a oportunidade de falar.
Acabamos de conversar com João Correia Filho, autor de vários guias turísticos literários, entre eles Buenos Aires, Livro Aberto, nas pegadas de Borges, Cortázar e companhia. Continuem conosco e não se esqueçam, fiquem com os livros.
Chegou a hora de falarmos da Biblioteca do Senado.
Biblioteca. Os destaques do acervo do Senado Federal.
Autores e livros. Abre espaço para a Biblioteca do Senado. Hoje a gente vai falar de um tipo de obra bem específico que fez muito sucesso, ainda faz algum sucesso e foi sendo substituído no correr dos anos pela modernidade. Eu me refiro aos almanaques. Osmar Aruque vai abrir essa conversa aqui mostrando o que a Biblioteca do Senado tem nessa área de almanaques.
Então, esse tema que a gente traz hoje, ele tem dois provocadores. O primeiro é uma edição recente de uma obra chamada Almanaque Brasilidades, do Luiz Antônio Simas, que apresenta uma edição como objeto muito bonito, bem diagramado, que remete a essa imagem do popular e da informação no tempo e no espaço que é fragmentado, que é o almanaque.
Luiz Antônio Simas é um historiador, ele mesmo se intitula historiador das miudezas, das coisas do dia a dia, que é muito a matéria-prima dos almanaques, né?
Isso. E no nosso primeiro catálogo, publicado ainda no século XIX, menciona uma completa coleção do almanaque Lemert, que é um almanaque de interesse comercial, político, e que persiste também na nossa coleção, já na Obras Raras, e que a Biblioteca Nacional digitalizou e nós temos também acesso bem amplo.
Osmar, antes da gente citar outros almanaques aqui, vamos tentar situar nosso ouvinte no que seriam os almanaques, porque eles hoje já não fazem tanto sucesso, porque foram substituídos pela internet, né? O almanaque seriam, então, publicações com variadas, de temas variados. Como é que é? Se organizando em verbetes? Como é que seria?
Então, o almanaque ele surge no século XVII e ele é um encontro de um saber consistente com o interesse do saber popular. Então, ricamente ilustrado, a xilogravura entra no princípio dessas publicações como um elemento forte, enriquecido com calendários, com as fases da lua, as marés, os plantios, os momentos de colheita e curiosidades em geral e indicações de saúde. Então, de fato, ele nasce já com característica popular. Na memória brasileira, o almanaque Fontoura, que é um dentro da categoria de almanaque de farmácia, é o que mais se registrou na memória brasileira, que persistiu até 1982 em suas publicações, com uma publicação muito extensa. E, para mencionar as questões brasileiras, nós temos um calendário, que é um calendário de parede, mas que se comporta também dentro da família dos almanaques, que é a Folhinha do Coração de Jesus, que completa esse ano 80 anos de publicação contínua.
Acho que muita gente vai lembrar, né? Foi que ela vai tirando, cada dia você lá tem o santo do dia, tem aquelas informações e tal. Fazia muito sucesso. Brasil é um país eminentemente católico, né? e sempre fez muito sucesso. Ao meu lado aqui, o Anderson Mendanha, que é o nosso produtor aqui do Autores e Livros, ele tem uma memória até afetiva com os almanacs. Ontem ele estava me contando, me falando sobre isso. Anderson, seja bem-vindo aqui ao vivo, você que está sempre aqui no Autores e Livros, mas vai colocar a sua voz e vai dizer para a gente como é que conta essa história aí, como é que, dos almanacs.
Osmar, Marco, o pessoal que nos acompanha, realmente o almanac sempre fez parte da minha vida, seja o antigo almanac de Santo Antônio, que continua até hoje, né? A gente tinha lá em casa, tinha folhinha também, mas a minha ligação mais forte era com o almanac Abril. O almanac Abril, eu tinha ele, o costume...
Tá aqui na minha mão.
De correr no final do ano.
Edição quando li... de 76.
Esse é inédito para mim, nunca li.
Era inédito.
Mas eu acompanhava o almanac Abril. Eu corria nas bancas, ficava esperando chegar, comprava. Eu morava numa cidade que não tinha muitas opções de lazer, cinema ou coisas. O que a gente tinha era bater bola com os amigos e no tempo vago das férias era pegar o almanac Abril e ler do início ao fim. Isso era muito divertido. E ficou essa memória afetiva muito forte, Marco.
É isso. É, o almanac realmente faz parte da vida de muita gente. Ô, Osmar, então lembra mais outros títulos que estão aqui, fazem parte do acervo da biblioteca, dentro dessa categoria de almanacs. E aí depois você encerra essa nossa conversa, dando aí formas do nosso ouvinte conhecer mais e dentro do acervo da Biblioteca do Senado.
Então, para compreender, de fato, a presença dos almanacs na cultura brasileira, nós temos Histórias e Leituras dos Almanacs no Brasil, da Margaret Brandini Park, e o do almanac, e no caso, na grafia, do almanac com K, do almanac aos almanacs, da Marlise Maier. São duas obras que são modernas e fazem esse estudo e inventário da presença dos almanacs na cultura brasileira. E no nosso acervo, você pode acessar pelo nosso Facebook, facebook.com/bibliotecadosenado, que lá nós vamos postar um link em que você pode acessar tanto esse mencionado na biblioteca digital, como também indicações de leituras que possam interessar.
Isso aí. Osmar, até a próxima então.
Obrigado, então um abraço.
Obrigado também, mano.
E chegou a hora da poesia com Marluce Ribeiro. O tema do Encantos de Versos de hoje é a Terra.
Encantos de Versos, poemas que tocam.
Olá, hoje vamos falar da Terra e explicar ainda o que significa rima interna ou coroada. A poetisa goiana Cora Coralina homenageou a fonte original da vida nos versos de O Cântico da Terra. Eu sou a terra, eu sou a vida, do meu barro primeiro veio o homem, de mim veio a mulher e veio o amor, veio a árvore, veio a fonte, vem o fruto e vem a flor. Eu sou a fonte original de toda a vida, sou o chão que se prende à tua casa, sou a telha da coberta de teu lar, a mina constante de teu poço, sou a espiga generosa de teu gado e certeza tranquila ao teu esforço. Sou a razão de tua vida. De mim vieste pela mão do Criador, e a mim tu voltarás no fim da lida. Só em mim acharás descanso e paz. Eu sou a grande mãe universal, tua filha, tua noiva e desposada, a mulher e o ventre que fecundas. Sou a gleba, a gestação, eu sou o amor. A ti, ó lavrador, tudo quanto é meu, teu arado, tua foice, teu machado, o berço pequenino de teu filho, o algodão de tua veste e o pão de tua casa. E um dia bem distante a mim tu voltarás, e no canteiro materno de meu seio, tranquilo dormirás. Plantemos a roça, lavremos a gleba, cuidemos do ninho, do gado e da tulha. Fartura teremos, e donos de sítio felizes seremos. No poema encontramos exemplo de rima interna ou coroada. Mas você sabe o que significa isso? A rima interna ou coroada é aquela que ocorre no interior do verso, a exemplo do que encontramos em teu arado, tua foice, teu machado. Voltando ao tema de hoje, o poeta português Francisco Bingri compôs Terra, soneto que exalta o solo amoroso que nos recebe na vida e na morte. Ó terra, amável mãe da natureza, fecunda em produções de imensos entes, criadora das próvidas sementes que abastam toda a tua redondeza. Teu amor sem igual, sem par fineza, teus maternais efeitos providentes, dão vida aos seres todos existentes, dão brilho, dão vigor, dão fortaleza. tu rasgas do teu corpo as grossas veias, e as cristalinas fontes de água pura tens para nossa sede sempre cheias. Tu, na vida e na morte, com ternura, ama os filhos teus, tu te recreias em lhes dar, no teu seio, a sepultura. Outro poeta português, Miguel Torga, que viveu de 1907 a 1995, igualmente se inspirou na temática ao compor A Terra. Ouça trecho desse belo poema. Também eu quero abrir-te, semear um grão de poesia no teu seio. Anda tudo a lavrar, tudo a enterrar centeio, e são horas de eu pôr a germinar a semente dos versos que granjeio. Mas das asas que agite, o poema que cante, será graça e limite do pendão que levante a fé que a tua força ressuscite. Terra, minha aliada na criação, seja fecunda, vessada, seja a tona do chão, nada fecundas, nada que eu não fermente também de inspiração. Terra, minha mulher, um amor é o aceno, terra, minha canção, ode de polo a polo erguida, pela beleza que não sabe a pão, mas ao gosto da vida. Na música, quem decanta o planeta é Caetano Veloso, com quem eu deixo você agora que o Encanto de Verso se despede. Ouça trecho de Terra, sucesso dele, e até semana que vem.
Quando eu me encontrava preso na cela de uma cadeia, foi que eu vi pela primeira vez as tais fotografias em que apareces inteira. Porém lá não estavas nua e sim coberta de nuvens. Terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria?
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Você pode escutar nosso programa pela internet em senado.leg.br/rádio. ou em uma rádio conveniada, a Rádio Agência Senado. Não se esqueça, participe enviando dicas de assuntos, críticas e elogios pelo WhatsApp no número 61 98611 9591. Ouça nosso programa também no formato podcast. Basta procurar num agregador de podcasts. Pode colocar lá Autores e Livros. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha, e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.